Variância.
Querido e querida ouvinte do Intervalo de Confiança, está começando mais um episódio do seu podcast favorito, o Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico. E esse é o nosso episódio 214, que é um episódio do Variância. E se você é novo aqui no Intervalo de Confiança, o Variância é um tipo de episódio especial, né? Um spin-off que a gente tem aqui uma vez por mês. E no Variância a gente traz alguns assuntos um pouco mais técnicos, então são episódios normalmente mais curtos, com apenas uma pessoa gravando. Eu sou o Igor Alcântara. A gente vai falar de um tema hoje que é bastante em voga, né? A gente está falando bastante. E, enfim, é um tema, digamos assim, inédito no Intervalo de Confiança. A gente vai falar de inteligência artificial. Não, não é, né, gente? A gente fala bastante disso, enfim, brincadeiras à parte. A gente resolveu entrar um pouco mais a fundo num assunto que é muito falado, como eu disse no começo, né? Que é esse assunto de alucinação de inteligência artificial. O que é isso, gente? A inteligência artificial está consciente e já está com problema de saúde mental, tá com burnout, tá tomando LSD, enfim, a gente vai falar sobre isso, quais são as causas, o que é, quais as consequências disso daí, mas antes, eu queria pedir um favorzinho pra vocês. Primeiro é, ajude a divulgar o Intervalo de Confiança. Quanto mais pessoas a gente tiver nos escutando, nos divulgando, mais alcance a gente ter e mais recursos a gente vai ter para continuar mantendo esse projeto no ar. E claro, a gente sabe que uma indicação boca a boca de alguém que você confia tem um impacto muito maior. Então, se você gosta do nosso conteúdo, se você acha que o trabalho que a gente faz aqui tem algum valor, então indique para as pessoas, mas não só de boca. Você faz o seguinte, olha, fala para a pessoa assim, pega aí seu Spotify ou, sei lá, Apple Podcast, Google Podcast, o aplicativo que a pessoa gostar de ouvir podcast. Se a pessoa não estiver acostumada, mas a pessoa tem algum aplicativo de áudio, vai nesse aplicativo de áudio e fala aí, ó, presta aqui, deixa eu botar aqui para você, Intervalo de Confiança. E você pode até indicar um episódio que você acha que ela vai gostar. Ó, começa por esse episódio aqui que você vai gostar, tá bom? Faz isso daí. E aproveita, indica para essa pessoa e para você também, se você não nos segue ainda, para seguir nas nossas redes sociais. Então, no Facebook, se alguém ainda usa, você vai lá na página Intervalo de Confiança, pesquisa essa página e curte lá. No Instagram, no Twitter, na Twitch e no LinkedIn, nessas quatro redes sociais, a gente está com a mesma arroba, é o iconfpod, 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 beleza? Entra lá, segue a gente, compartilha o conteúdo que a gente colocar e ajuda a gente a divulgar o trabalho. E por último, mas não menos importante, você sabe que esse podcast a gente faz não com a ajuda de grandes empresas, do George Soros, etc. Aceitamos, se o pessoal quiser nos patrocinar, inclusive temos media kit, podemos mandar para empresas que quiserem patrocinar episódios individuais ou patrocinar mesmo um mês do programa ou mais tempo, enfim. Mas o que de fato nos mantém até o momento conseguindo manter esse projeto no ar é a ajuda de ouvintes que contribui financeiramente por mês, com valores que você escolhe o valor que você tem condição de doar. Começa em R$5 por mês, o que dá menos de 20 centavos por dia. Quer ajudar o Intervalo de Confiança? Você pode ir lá em intervalodeconfianca.com.br/apoie. E por fim, tem também a nossa lojinha de camisetas, canecas, mouse pads, etc, adesivos. Você pode entrar em intervalodeconfianca.com.br/loja, tanto para quem mora no Brasil, quanto quem mora no exterior, ok? Então, os recadinhos foram muito breves, vamos lá então para o episódio falar sobre alucinações de inteligência artificial. Bom, gente, a alucinação numa inteligência artificial, ela acontece basicamente quando a inteligência artificial, e a gente está falando que a alucinação é principalmente inteligência artificial do tipo de modelo de linguagem, tipo um ChatGPT, o Gemini, né, o Gemini, enfim, esse tipo de inteligência artificial. Então, é quando eles estão te fornecendo uma informação que ela não tem base no treinamento dela, ou até mesmo na realidade. Então, ela vai te dar uma resposta errada. E isso acontece por vários motivos, a gente vai falar um desses motivos aqui, então, mas eu vou dar um exemplo aqui, você pesquisa lá, por exemplo, sobre o intervalo de confiança, podcast de intervalo de confiança, e ele vai te dar uma resposta, digamos que ele não consegue, não sabe quem é, aí ele vai te dar uma resposta, aí ele vai falar assim, olha, um podcast fundado na Bulgária, não sei o que, enfim, ele vai inventar uma história maluca. Só que se você não conhecer, você vai ler aquilo dali e falar, pô, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. Por exemplo, na empresa em que eu trabalho, eu faço seminários, né, eu faço apresentações 2 vezes por mês, assim, organizo esse tipo de evento, e eu fiz num 1º de abril que eu fiz uma apresentação, né, quer dizer, a apresentação inteira não foi fake, porque seria também muita sacanagem, eu fiz o comecinho, uma apresentação fake, depois eu dei um tema real que era surpresa. E no começo eu falei, uso de modelo de linguagem natural com COBOL, né, COBOL, pra quem não sabe, é a primeira linguagem de programação de PC, né, e enfim, programação antiga, que ainda tem muito uso, principalmente na parte de bancos financeiros e tal, mas é uma linguagem de programação antiga que você não vai usar inteligência artificial com COBOL. E aí eu pedi pro ChatGPT me gerar, que eu poderia fazer, mas eu falei, eu quero que ele gere a fake news. Eu falei, olha só, me gera um código em COBOL que consegue conectar com Hugging Face pra poder, sei lá, chamar um modelo de linguagem de Llama, enfim, e deu uns parâmetros lá. E ele pegou, e ele veio, o que ele deve falar? Olha, não rola, não dá. O COBOL não tem essa capacidade, não existe essa tipo biblioteca API pra fazer isso. Não, ele gerou um código completamente fake, mas se você não conhece, olha ali, parece real. Isso é alucinação. Tá. Inclusive, eu botei até um easter egg, só um parênteses aqui na apresentação, que eu botei os criadores do linguagem COBOL, eu botei pessoas que não eram, né? Eu botei lá o Samuel Troutman, né? Que é o coronel lá do Rambo, né? Tipo, o chefe do Rambo, digamos assim. Pra quem é mais antigo vai lembrar. E botei o Samuel Jackson, com os criadores do... Enfim. Mas era tudo pegadinha do malandro. Mas o que acontece às vezes, essas pegadinhas, não do malandro, mas do GPT, que são essas alucinações que acontecem às vezes nas inteligências artificiais, tá? E pra gente entender como é que acontece, vamos entender o seguinte, como é que esses algoritmos de inteligência artificial de linguagem, né, eles conseguem, eles vão te levar a produzir esse tipo de alucinação. Modelo de machine learning, né, de aprendizado de máquina, que não envolve linguagem, é muito difícil ele te causar uma alucinação, porque normalmente eles são baseados puramente em árvores de decisão, em fórmulas matemáticas, em equações logísticas, etc. Então é muito difícil ele te dar, ele pode acontecer, mas é muito difícil. Então a gente fala mais ou menos com modelos de linguagem mesmo. Então, como é que eles aprendem? É importante a gente entender isso, pra gente entender por que que ele pode gerar essa alucinação. Porque muitas vezes você tá pegando informação ali, a informação aparece verídica, às vezes ele até se pede fonte, ele te dá fonte, mas você vai ver no final, é livro que não existe, é artigo que nunca foi publicado, e ele te enganou. Tá. Mas a gente vai ver que não tem ali, ele não faz ali de sacanagem, ele não tem uma consciência, ele não tem uma intenção, tá? A questão da intenção não existe, mas vamos lá. Basicamente, esses modelos de linguagem, a gente já teve episódio específico dedicado a isso, como é que funciona o ChatGPT, Transformers, esse tipo de coisa, mas vamos lá. Eles vão ser treinados num conjunto de dados, né, conjunto de dados textual. E aí, a gente tem episódio que a gente fala especificamente disso, mais detalhado e tal, mas eu vou ser treinado num conjunto de dados. Só que esses dados, assim, a gente não vai treinar ele no corpo de todos os conhecimentos, a gente não tem o guia do mochileiro das galáxias, né, para treinar ele com todo o conhecimento que tem do universo, ele vai estar lá na Terra que está quase inofensiva. A gente não tem esse tipo de dados completos. Então, os dados vão ser incompletos. Claro, existe uma curadoria, e a curadoria, ela tem que existir. É para evitar, por exemplo, que você use o Twitter como fonte de aprendizado, e aí você vai ter uma inteligência artificial, Red Pill, neonazista, etc., como aconteceu com a Microsoft há alguns anos. Tem que ter essa curadoria, só que existe um risco pequeno, mas acontece. Então, esse modelo de treinamento, ele pode ser tendencioso, por exemplo, ele pode ter muito textos, por exemplo, produzidos na Europa e nos Estados Unidos, que vão ter um viés imperialista, né, entendeu? E aí você vai contar uma história, por exemplo, a África vai ser naquela visão meio assistencialista, etc., que é um lado da história. Então, isso existe esse risco, tá? Então, independendo de como você for interagir e ele for te perguntar uma coisa, ele vai te dar a resposta baseado nisso. Ou mesmo informação incompleta, informação que ele, de fato, não tem. E a gente sabe que as informações são sempre incompletas, porque esses modelos de linguagem, eles não são ao vivo, né? Então, eles têm um determinado ponto no tempo em que onde ele sabe a informação. Ele não vai lá no Google pesquisar, porque aí ele passaria por cima dessa curadoria de informações, ele poderia pegar de fato informação falsa que alguém botou num site de fake news. Então tem essa limitação também. Aí se você pergunta coisa de data, muitas vezes ele te fala, olha, minha base de dados, meu conhecimento vai até mês tal, ano tal. Beleza, mas mesmo assim existem essas falhas, né? Outra coisa é o seguinte, esses algoritmos, eles foram criados de modo, assim, por que ele foi criado? Ele foi criado com um objetivo. Ele foi criado com um objetivo, primeiro, para dar respostas mais completas e mais parecidas com a resposta humana, né? Obviamente, isso é uma coisa bem óbvia que a gente vê. Mas um outro motivo é que ele foi criado para te agradar, para você, consumidor, estar satisfeito com aquela inteligência artificial. Entendendo isso, a gente vai compreender. Agora, falando especificamente dos dados treinados, digamos que a gente está falando de imagem, por exemplo. Também, imagem também pode acontecer. Então, imagina que você tem um algoritmo de inteligência artificial que ele foi treinado para identificar animais em fotos. Só que a maioria das fotos que foram fornecidas para ele treinar são fotos de gatos. Aí ele vai lá e treina, enfim. Ou, sei lá, de gatos brancos. E ele fica extremamente eficaz em identificar gato branco. Tem um viés nos dados aí. Aí se você mandar um gato marrom, um gato preto, um cachorro, ele não vai ser tão bom assim. E aí ele pode te dizer, você pode pedir para ele fazer, por exemplo, um cachorro, e ele vai fazer um cachorro com, sei lá, que parece um gato. Ou você manda ele fazer, por exemplo, uma onça, ele vai fazer uma onça branca. Porque onça é um felino, assim como gato, mas como ele treinou a maioria de um gato branco, a onça não é branca. Então, entendeu como é que ele pode gerar alucinação neste ponto? Então tem este tipo de problema que pode acontecer, porque é assim que ela aprendeu. A inteligência artificial aprendeu assim. Então, este é um problema. Agora, por que que isso acontece, né? Tem essa questão do viés que é causado pelos dados que foram fornecidos no treinamento. O próprio tipo de arquitetura do modelo, como é que esse modelo foi... Assim, o tipo de algoritmo, né? Pode ser uma outra causa. Os parâmetros, que a gente chama de hiperparâmetros, né? Que são os parâmetros que são lá, alfa, gama, que você passa para aquele modelo. Quem programou, não você. O usuário, se você estiver usando via interface de programação, você consegue até passar isso, né? Você está usando, sei lá, a API do Hugging Face, do ChatGPT, você consegue passar alguns hiperparâmetros assim, taxa de penalidade, etc, enfim. Então pode ser que nessa configuração que você fez ali, você, por exemplo, você pode configurar, você quer deixar as suas respostas mais previsíveis ou mais imprevisíveis? Mais imprevisíveis, elas são boas quando você está trabalhando com conteúdo criativo, artístico. Então, por exemplo, se depois da palavra, por exemplo, árvore, a mais provável palavra, sei lá, chão, quanto menos criativo ele tiver, mais provável a palavra chão vem depois de árvore. Tá dando um exemplo. Quanto menos criativo, pode ser que depois de árvore venha céu, venha ilusão. Você vê outra palavra porque você está trabalhando mais a parte artística. Essa configuração desses hiperparâmetros pode aumentar ou diminuir a chance também de você gerar um determinado tipo de alucinação. Viés, uma coisa que eu já falei, mas não custa falar de novo. Ela pode gerar uma alucinação e falar que, por exemplo, determinada pessoa foi, sei lá, foi quem cometeu determinado crime, que ela pode ter um viés, por exemplo, ela identificar essa pessoa, por exemplo, é negra, os meus dados que foram baseados são dados racistas e que vai achar que o negro, por exemplo, cometeu um crime. E ela vai ter esse viés. Imagem, por exemplo, reconhecimento facial, tinha um problema sério que as pessoas, o que aconteceu no Google, as pessoas que eram usadas para poder calibrar e para poder treinar o reconhecimento facial do algoritmo do Google eram pessoas que trabalhavam no Google, que a maioria eram homens brancos. E aí tinha uma mulher negra, ela tava testando, tava no trabalho testando, era no Halloween e não dava certo, e ela, pô, o algoritmo tá ruim, isso aqui, que droga, tal. Aí ela tava saindo pro Halloween, vou sair pro Halloween, tá? Depois da manhã eu vejo isso. Aí ela botou a máscara e o negócio reconheceu. E ela de máscara. Aí ela, uai. Aí ela, Enfim, então esse tipo de coisa, treinamento pode acontecer também, tá? Existem outras causas também, né? Então essa é a questão dos dados, né? Os dados estão falsos, incompletos ou enviesados, sei lá, tem, por exemplo, um excesso de determinado tipo de palavra, muitos adjetivos, ou muita de palavra X ou Y, ou, por exemplo, tem, ou 90% foi treinado no idioma inglês, aí você pergunta alguma coisa em português, ele não vai conhecer tanto, então ele vai focar só naqueles assuntos que você forneceu em português, então pode ser alguma coisa assim. A maneira como o modelo é treinado, ou seja, aí você tem a alucinação de treinamento, não mais a alucinação de dados, também pode gerar uma probabilidade maior de alucinação, né? Então, por exemplo, eu vou trabalhar com um modelo do tipo Transformer, é um tipo, vou trabalhar com outro tipo de modelo de linguagem, isso aí também pode gerar, coisa que eu já comentei, né? E, claro, os modelos, os algoritmos, né, para isso, eles também têm as suas próprias limitações, né? Então, por exemplo, se a gente está trabalhando com um modelo de aprendizagem que chama de supervisionado, o que é supervisionado? É aquele modelo de linguagem em que você fornece dados históricos com uma determinada resposta que você quer achar. Então, você fornece lá uma base de dados de fotos de animais e você diz, esse animal, ele é gato, ele é cachorro, ele é etc, né? Ou, tá lá, um monte de raio-x, você vai falar no raio-x, isso aqui é um pulmão saudável, isso aqui é um pulmão com covid, isso aqui é um pulmão com pneumonia bacteriana, pneumonia viral, etc. Isso é um modelo de aprendizado supervisionado. A variedade e abrangência dessas classificações, que chamam de etiquetas, né? Por exemplo, gato, cachorro, enfim. Isso vai gerar um viés nos dados, né? Se você tem, como a gente falou no começo, muito mais gatos do que cachorros no seu modelo de treinamento de animais, reconhecimento de imagem, ele pode alucinar achando que um gato é um cachorro e vice-versa, né? E o não supervisionado são os tipos de modelos, por exemplo, que você não dá esse treinamento prévio. Ele vai identificar correlações nos próprios dados para poder entender aquilo dali. Mas também também depende muito de como o algoritmo ele foi programado. Se você não trabalhou com escalonamento, algumas coisas assim, ele vai te dar alguns problemas, né? E uma terceira causa que eu deixei por último aqui, que é a principal, é a questão de como é que o modelo de linguagem foi calibrado em relação ao objetivo dele. E a grande maioria deles, o objetivo é agradar você, consumidor. Então, qual que seria uma resposta correta para um modelo de dados quando ele não tem uma informação? Eu pergunto lá. Me fala sobre o podcast Intervalo de Confiança. Digamos que ele não tem essa informação. A resposta correta seria: olha, desculpa, infelizmente eu não tenho essa informação. Só que esses modelos são modelos de linguagem gerais em que ele não tem especialidade. Ele faz qualquer coisa. Ele pode te dar uma receita de bolo ou te explicar Python no mesmo modelo de linguagem. Então, ele tem essa habilidade de gerar conteúdo criativo. E ele também foi treinado de tal forma que o objetivo dele é sempre tentar dar uma resposta. Então, se ele não sabe, ele vai usar o lado criativo dele. Lembra dos hiperparâmetros? Ele vai mais pro lado da aleatoriedade e ele vai te gerar conteúdo criativo, que você lendo do jeito que ele escreveu, parece que é porque você perguntou uma coisa querendo saber uma informação factual, mas ele te deu informação criativa. Ele não faz essa distinção. É informação, mesmo que ela não seja verdadeira. Ele inventou aquilo. É a alucinação. Você leu aquilo, se você não verificar numa outra fonte, você vai achar que é verdade. E aí a gente tem alguns dos impactos, que é, por exemplo, você desinformar as pessoas ou fazer divulgação de conteúdo falso, né? E isso é muito problemático. Se, por exemplo, ele for treinado numa base de dados que tem muito teoria da conspiração, aí ele vai falar: se o 11 de setembro não aconteceu, foi uma conspiração, ou o avião caiu no Pentágono, não era um avião, era um míssil, aquele monte de besteira, terra é plana, enfim. Então, e até de imagens, de vídeo, né, que hoje em dia também você pode gerar alucinação em relação a isso também, né? Imagens tem muito, né, de gente com 6 dedos, esse tipo de coisa, né? Não que não exista pessoas com 6 dedos, mas não todo mundo tem 6 dedos, como as imagens elas geram, né? Então, esse é um dos problemas maiores e tal. Também tem preocupação em relação à segurança, né? Que você pode, por exemplo, facilitar a questão de identificação de reconhecimento facial, etc., por conta dessas imagens de deepfakes, etc., geradas, enfim. Pode, principalmente, prejudicar a parte de tomada de decisão, porque se você usa informação para tomar decisão, a informação que você tem é falsa, você vai tomar uma decisão errada. Se você está pesquisando, por exemplo, sobre um político na internet e a informação que a inteligência artificial te passou ela é equivocada, ela é falsa, ele vai te passar isso. Eu vou dar um exemplo. Você pode pegar, assim, um político qualquer, não vou citar nomes aqui para não tomar um processo, mas vamos, digamos, político X. Vou botar X. Aí, digamos assim, esse político X, digamos que é um político que ele nunca cometeu nenhum crime. Aí você fala assim: ah, me fala do dia que o político X assassinou o pai dele. Isso não aconteceu, mas você fez essa pergunta. Você induziu a inteligência artificial a te dar uma resposta assim. Porque, digamos, alguém te contou. E aí você foi lá e você, na boa das intenções, não, me conta isso, conta o político e tal. Aí ele vai contar tudo, mas não te contou do dia que o político matou o irmão. Aí você pergunta: não, eu quero saber do dia que ele matou o irmão. Ah, é verdade. Aí ele vai inventar uma historinha. Aí você: tá vendo? É verdade. Eu confirmei aqui. Fulano falou, fui lá no ChatGPT, que é muito esperto, e ele confirmou pra mim. Ele não confirmou pra você. Você disse pra ele: me fala isso. Ele te falou aqui. O que você não falou, ó, se não for verdade, me diga que não é verdade, que você não tem essa informação, tá? E daí a gente entra nas estratégias para identificar e corrigir essas alucinações, né? Enfim, um desses pontos é você ficar atento que elas podem acontecer, tá? Então isso é uma estratégia boa, elas podem acontecer. A informação que tá ali não é uma informação segura de um artigo, sei lá, que você leu na Nature, na Science. Não é uma informação assim, que foi apurada, depurada, conferida, não é esse tipo de coisa. Não tem um grupo de jornalistas que correu atrás, não, tá? Então ela pode, de fato, ser uma informação falsa, porque a inteligência artificial fez isso sem maldade, que ela não tem essa intenção, mas ela fez muitas vezes porque ela tá tentando te deixar feliz. E aí ela não vai ter essa distinção de realidade para ficção. E aí você pode usar ferramentas, assim, uma estratégia que eu gosto muito é: confere em outra fonte aquela informação. Ele deu informação? Confere. Às vezes ele vai te dar a informação que ela está quase toda correta, mas ele vai te errar, por exemplo, datas. O fulano morreu no ano tal e não era outro, nasceu, então ele pode dar esses problemas. Até porque números e datas, eles não são muito bons. Então vai em outra ferramenta. Você pode usar, por exemplo, ferramentas como a Woodpecker. Woodpecker é o pica-pau, né? Ou aquela ave em inglês. Você pode ir lá e aí ela vai te ajudar a verificar determinados objetos, ter as características que ele observa para você fazer validação. Isso é para conhecimento de imagem, né? E aí ele vai te ajudar a fazer como se fosse uma depuração daquilo, para saber se aquele algoritmo está de fato te dando as informações corretas. Quando a gente fala de linguagem de texto, necessariamente você pode usar mais de uma. Você pode configurar ele para esse tipo de coisa. No ChatGPT você consegue configurar ele. Olha, você pode dizer lá: se a informação, se eu não tiver certeza, não tem fonte, você vai me falar. Na hora que você for também pedir as informações, você pode informar isso daí. você pode, se você tiver um conhecimento técnico, você pode fazer um treinamento, pode fazer um fine-tuning, né? Você pode fazer um treinamento especializado para ela ter determinado conhecimento, determinada informação. Isso assim, mais é para a parte técnica, você vai fazer na parte de treinamento e tal. E pede as fontes e confere se as fontes existem. Então, assim, a sua interação confirma. Era isso aqui, quando está interagindo lá com o ChatGPT, por exemplo, pergunta: essa informação aqui é isso mesmo? Onde está essa fonte? Tem certeza? E se ele informa: olha, se você não tiver informação, não invente. Fala que não tem, fala que não conhece, etc. E aí, isso vai te ajudar. Tem como eliminar 100%? Não tem. O que você vai fazer, então? Verifique em outro local a mesma aquela informação para você. É verificar em mais de uma fonte. Que, enfim, que é o segredo que o jornalismo nos ensinou há muito tempo, ok? Então, é basicamente isso, gente. Enfim, é um assunto que dá pra gente expandir mais se a gente fosse entrar um pouco mais tecnicamente, mas eu acho que para um variância... Tá bem legal que a gente tá chegando a 25 minutos. Acho que tá bem bacana. E agora a gente tá fazendo também o quadro Espaço Amostral em todos os programas, né? Até nos spin-offs. Então, o Espaço Amostral, pra quem não conhece, é o nosso quadro de indicações culturais, onde a gente traz aqui coisas que a gente gosta, deixam livros, séries, jogos, qualquer coisa. E aí, eu sempre trago série, às vezes eu trago jogo, né? Filme. Às vezes eu trago um negócio diferente. Um aplicativo que eu tô usando recentemente. Eu tô usando esse aplicativo no meu... Eu tenho um tablet daqueles e-ink, né? Aqueles de escrever mesmo, que você escreve. Tem aquela sensação de escrever num papel e tal. E eu instalei um aplicativo lá, mas eu sei que esse aplicativo tem pra iOS, tem pra... Acho que até pra Windows e, enfim, Mac também, mas também tem pra Android, enfim. Tem pra várias plataformas, é bem legal. Chama Lucid, de Lúcido, né? Lucid Chart. Chart de gráfico, Lucid Chart. Ele é pra você fazer diagramas e fazer mapa mental. Então, às vezes, assim, eu tô querendo estruturar uma determinada ideia, seja uma apresentação, que eu vou fazer uma palestra, um conceito de um livro, ou só uma ideia, seja profissional, pessoal, e aí você... Nele você tem templates muito bacanas, você pode fazer do zero, e ele te ajuda a fazer esse tipo de coisa. Você coloca link, você pode fazer vários mapas mentais, um linkar pro outro e tal. Ele é bem bacana. Então, o Lucid Chart é a minha indicação de hoje, beleza? E assim, então, gente, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Ele foi gravado por mim, Igor Alcântara. A pauta foi escrita por Tatiane do Vale. A vitrine foi feita também por Tatiane do Vale, com colaboração de uma inteligência artificial, do Tauli, da OpenAI. As vinhetas são de Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas de Letícia Dacker e Mariana Lima. A direção de redação é de Tatiane do Vale. As redes sociais são de Tatiane do Vale. A gerência financeira é de Késia Nogueira. A análise de cortes para o YouTube é da Júlia Frost. E a edição dos episódios é do nosso querido Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso trabalho, visite intervalodeconfianca.com.br.